Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para a parte final da entrevista e eu queria deixar uma última pergunta para essas duas feras da educação financeira. Bruna e Igor, nós temos as grandes economias do mundo e que sempre trabalhou com esse controle da subjetividade, né? O controle do indivíduo, né? Eu lembro que quando eu estudava Foucault, e estudo até hoje, leio muita coisa, ele fala do controle do sujeito pelo biopoder, que era uma ideia do Estado tomando conta do comportamento das pessoas, né? E hoje nós temos as grandes corporações, que além, para além do Estado, que são maiores que o Estado, né? Google, Apple, Samsung e tantas outras corporações que entram na subjetividade do sujeito, lá na base, né? Como dizia Foucault, hoje toma conta das mentes das pessoas, introduzindo nela a vontade e o desejo de obter o produto XYZ. Esse modelo de sociedade que a gente está vivendo, com essas grandes corporações que trabalham o desejo do sujeito, as redes sociais, o Instagram, Facebook, né, que trabalham de fato assim, o desejo do sujeito de obter e que inclui todo mundo na esfera do consumo, é um desafio, Bruna e Igor, eu queria começar com a Bruna, principalmente para a área de consultoria financeira, bancos, né, como você está no banco, né, o CMA, esse controle do sujeito pela subjetivação, incluindo ele pelo consumo, é um desafio, Bruna, para educar ele cada vez mais, é mais complicado? O que você pensa disso?
Então, primeiro, a gente tem um modelo mental de que o consumo é ruim. O consumo não é ruim. O consumo não consciente pode ser prejudicial. Então, essa é a importância. Eu consumo de forma consciente? Tem uma perguntinha básica, assim, de educação financeira, que é você tá lá, passa em frente a uma loja e tem o vestido dos seus sonhos. E aí, você tem três opções. Você entra nele e parcela de 4 vezes. Ou você não entra nessa loja, não compra o vestido de 4 vezes, vai para casa e junta o dinheiro, espera 4 meses e compra o vestido. Ou você não compra porque você tem outras prioridades. Qual que é a resposta correta?
Boa pergunta.
Nenhuma delas.
Nenhuma.
Não existe resposta correta para essa pergunta. A resposta correta é qual que se adequa para a sua realidade. Qual que é aquele momento adequado? Se aquele consumo de 4 vezes foi um consumo que foi dentro da sua possibilidade, que não teve um valor alto de aumento daquele produto à vista, que não atrapalhou, que o seu débito não ficou maior do que o seu ganho e que se te satisfez naquele momento, ele pode ser tão positivo quanto você ter deixado de comprar naquele momento porque ele era inadequado. Então, quando a gente fala de consumo, o principal desafio, no meu ponto de vista, é o consumo consciente. As grandes corporações e a inclusão desse consumo, ele é forte, mas o seu consumo consciente, ele faz com que suas decisões sejam adequadas.
Bruno, o que você pensa disso aí? Como é que você pensa nesse campo aí?
Achei muito interessante esse paralelo que foi feito com Foucault, né? O eterno vigiar e punir, né? Que o Estado, e hoje não só o Estado, mas as grandes corporações extraestatais acabam tendo sobre os nossos padrões de comportamento, de consumo. Isso, de fato, é uma realidade. E é exatamente nessa linha que a doutora Bruna pontuou, né? O que é o relevante nesse aspecto e como as instituições vão lidar com isso é tentar atribuir o uso consciente de seus produtos e serviços. E aí vai esbarrar naquela conversa dos primeiros blocos que a gente teve. Vai esbarrar em suitability, em adequação. né, por questão normativa, os bancos vão precisar, no caso de banco, né, nós estamos falando aqui de educação financeira, eu vou pensar sempre em serviço financeiro, os serviços financeiros precisam ser adequados aos seus clientes. Então, por mais que exista, digamos, um impulsionamento a um consumo desenfreado, um impulsionamento a um uso não consciente do crédito ou dos recursos financeiros, as instituições vão ser obrigadas por compliance, por adequação às normas, a fazer esses freios. Então, de certa forma, vai existir um freio por impedimento do acesso ao crédito, né? E aí a questão da pergunta da Bruna é a questão clássica de economia, né? De microeconomia. É uma questão de utilidade econômica. Né, se eu compro o carro agora, ou se eu não compro, se eu preciso ou não preciso, depende do meu perfil, né, de gasto, depende se eu penso em economizar para ter eventualmente uma melhor condição no futuro, se eu quero gastar tudo hoje, e isso é o básico da economia, da educação financeira. A minha primeira aula de educação financeira foi quando eu era bem pequeno, não vou lembrar exatamente quantos anos, mas a primeira mesada que eu recebi, meu pai me deu, hipoteticamente, R$5. A primeira coisa que eu fiz no colégio foi no baleiro, gastei todo o meu dinheiro. Comprei bala e distribuí para todos os meus amigos. Eu achei que uma satisfação maravilhosa, foi lindo, ó, consegui comprar bala para todos os meus amiguinhos da turma. E no dia seguinte eu queria comprar bala, mas eu não tinha dinheiro. A utilidade econômica que eu tive naquele primeiro momento foi uma satisfação momentânea, instantânea, mas que depois me fez falta. Então foi o primeiro momento que eu comecei a aprender a ter educação e saber lidar com dinheiro, que gastar é bom, mas se eu gasto tudo eu não tenho mais o que utilizar depois. Né? Então fica nessa lógica do conceito, né, da utilização econômica, ou, desculpa, consciente, né, do consumo, dos bens, e dinheiro é mais um bem. Quando a gente fala de consumir, né, o dinheiro que o banco empresta é um produto como outro qualquer. E isso também é uma dificuldade que as pessoas têm, né, do ponto de vista de entendimento do conceito econômico, do preço do dinheiro. É preciso compreender que juros é alto significa que o dinheiro custa caro. E dinheiro é um bem como qualquer outro. Né? Eu assentar no melhor restaurante de Nova Lima para comer vai custar caro. Eu tenho que saber quanto vale isso, preciso mensurar isso, vai ter satisfação? Vai, mas isso vai precisar ser ponderado, é nessa linha.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, gostaria de agradecer imensamente, Bruna, muito obrigado por sua participação aqui no Cultura, fiquei muito feliz e muito honrado de te receber aqui, viu?
Eu que fiquei, foi uma honra enorme, é um prazer falar com vocês, o programa está assim, espetacular, um sucesso. E falar com o meu conterrâneo ainda é muito maior para mim. Estou muito feliz de ter participado. Que vocês continuem brilhando e trazendo temas tão importantes, fazendo diferença para a sociedade. Parabéns. E mais uma vez, obrigada.
Igor, passo das palavras que eu disse aqui as mesmas. Né? Muito honrado em te receber aqui e muito feliz também de ter feito essa pauta junto com vocês, viu?
Muito obrigado, Ederson. Eu, na verdade, me sinto um privilegiado de poder participar dessa rodada de conversa, principalmente com mentes tão brilhantes. Eu fico muito feliz por poder participar e tentar ajudar em alguma coisa. Espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho.
Ajudou demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltamos amanhã com mais uma pauta super importante aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.